O ex-jogador Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de estupro contra uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha. O brasileiro está preso desde o dia 20 de janeiro do ano passado. O fato ocorreu em 30 de dezembro de 2022, quando a vítima tinha 23 anos. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. E quem fala com a gente sobre o assunto é a advogada Paula Assunção, que também está como presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Juiz de Fora. Olá, Paula, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa condenação tão emblemática em relação aos direitos das mulheres no mundo.
É isso mesmo. Inclusive, um caso que tem ganhado a mídia há muito tempo, né? Desde a prisão dele, agora volta à tona com o resultado do julgamento. Vamos falar um pouco sobre essa sentença, Paula. A partir disso, como que os casos de violência contra a mulher são tratados no Brasil e na Espanha?
Pois é, os casos de violência contra a mulher, né? Nós estamos vendo toda a legislação muito voltada para conscientização e punição dos agressores de violência, tanto violência doméstica quanto violência contra a mulher de maneira mais genérica. Violência contra a mulher no trabalho, violência contra a mulher nos ambientes públicos. Nós tivemos agora recentemente as festas do carnaval no Brasil, que também são conhecidas mundialmente. Então, muitas campanhas de conscientização de que o espaço é público, o corpo da mulher não. E é exatamente nesta linha que uma condenação agora vem a nível mundial, né, de conhecimento de nível mundial, para ser muito simbólica na luta dos direitos, onde o protocolo, né, foi seguido. Esse protocolo é uma inovação na realização da legislação. Outra coisa importante, você tem a garantia da preservação da vítima, que não foi exposta, que não teve que fazer o seu relato na frente do agressor. Nós temos a questão de que foi validada a palavra da vítima, que é uma coisa que, logicamente, nós vamos levar muito em consideração aqui na legislação brasileira, que nós temos essa dificuldade. A vítima é sempre revitimizada, descaracterizada, descredibilizada. O que você fez, o que você vestia, o que que você deu a entender, se você estava alcoolizada. Isso não foi levado em consideração neste julgamento. Então, isso mostra uma mudança de paradigma que nós precisamos aprender e absorver na legislação brasileira.
Explica um pouco pra gente esse protocolo, né? Nesse caso específico aí envolvendo o Daniel Alves, como é que foi, como que o protocolo ajudou, como que a mulher conseguiu fazer a denúncia ou foi levada a fazer a denúncia a partir desse protocolo, Paula?
A importância do protocolo Não Se Cale na Espanha, que foi uma legislação, uma alteração na legislação espanhola em 2022, ela é marcante neste caso. Inclusive, o Daniel, ele é o primeiro réu famoso condenado com a aplicação integral do protocolo Não Se Cale no processo de investigação criminal. O protocolo consiste numa série de fases que devem ser cumpridas tão logo seja identificada uma situação de vitimização de uma mulher, seja por abuso ou por violência sexual. Então, quando a gente fala deste protocolo, nós estamos falando destes procedimentos. Então, acontece a violência sexual, no caso, né, no caso mundialmente conhecido, dentro do banheiro. A vítima sai muito nervosa, chorando. Ela já é levada ao gerente da boate, da casa noturna, que identifica ser uma situação de violência sexual. Ela fala que quer ir embora. Isso foi relatado na sentença e no depoimento do proprietário da boate. Então, nós estamos trazendo fatos que foram levados ao conhecimento público. Ele convence ela e explica a ela da existência desse protocolo, do treinamento que ele recebeu em caso de constatação de uma situação de violência sexual, chama a polícia abre o procedimento do protocolo. Ela vai para um hospital. No hospital, ela tem uma escuta especializada para casos de violência sexual, onde ela é respeitada, onde já começa ali a se colher o depoimento da vítima e abre-se, então, um inquérito policial que depois virou esse processo e aí que todo mundo teve acesso. Então, você vê que esse andamento dessas fases foram fundamentais para que ela fosse validada, para que essa coleta de provas fosse feita de maneira imediata. Então, não foi dias depois, não teve que ficar correndo atrás de testemunha. Então, imediatamente, você já aciona as pessoas do estabelecimento, você já tem as testemunhas, você já tem a amiga
tem
dela
a filmagem,
que estava perto.
Tem a filmagem, né, Paula?
Tem a filmagem. Então, quer dizer, não tem como essas provas se perderem. E você já tem tudo isso sendo colocado no inquérito policial. Isso, essa existência do protocolo foi o que mais garantiu que esta vítima fosse preservada, respeitada e que agora o agressor fosse condenado.
E a gente vê aqui no Brasil algumas iniciativas, né, ainda caminhando, né, e protocolos como esse de estar treinando pessoas em casas noturnas, em bares, em ambientes mais noturnos também e qualquer que seja o ambiente também. Uhum. Isso faz com que a mulher se sinta acolhida no momento de desespero, no momento, porque imagina um misto de sentimentos, não? Uma pessoa que passa por uma situação de violência, desespero, raiva, culpa, medo, né? De novo, culpa, porque a culpa é inerente, né, às mulheres, infelizmente, por conta de uma questão cultural. Então, às vezes, a gente não consegue raciocinar, né, que... Poxa, realmente, eu sou vítima.
Eu sou a vítima.
Eu sou a vítima, né? E eu não sou a
culpada. Inclusive, foi uma frase que ficou muito marcada, né, durante o depoimento e todo o processo. Eles acreditaram em mim. Né? Então, assim, isso foi falado muitas vezes por ela. A voz dela foi alterada, né? Ela fez o depoimento dela no processo também numa sala reservada para que não ficasse na frente do agressor. E foi muito batido isso. Eles acreditaram em mim, porque o depoimento da vítima foi levado em consideração, ainda que não houvesse hematomas pelo seu corpo. Coisas que, infelizmente, aqui no Brasil a gente sabe que não é a realidade das vítimas de violência sexual.
E as vítimas, elas são muito mais expostas, né? A gente tem casos emblemáticos, né? Que as mulheres, elas são muito mais expostas do que os próprios agressores.
Exato.
E às vezes elas não conseguem nem chegar até o final, porque é muita pressão mesmo, social, cultural, né, cibernética. Né?
Você está se aproveitando, você queria indenização, você levou esse processo adiante porque era um jogador famoso. Então, tudo isso, ela também, logicamente, né, que lá na Espanha, com certeza algum comentário de hater também surgiu. Então, o tempo todo a justiça, a polícia e todo o sistema, até mesmo o advogado do Daniel, preservava a vítima. Tanto é que quando a mãe do Daniel soltou um vídeo em que ela expunha a foto da moça, o vídeo foi imediatamente retirado das redes sociais e a mãe do Daniel foi retirada do grupo de trabalho de defesa do processo.
Sim. Com a condenação, quanto tempo que o Daniel Alves ele pode ficar preso, Paula?
Pois é. A sentença, né? A sentença é o primeiro passo de uma punição estabilizada em relação ao Daniel. Ele já está preso há mais ou menos 13 meses. Esse tempo de detento, né? Porque ele ainda não tinha sido condenado, ele vai ser abatido desta pena. Então, seriam 4 anos e 6 meses de reclusão, abatido esse tempo que ele já está lá. Mas é importante colocar, né? Aí, como advogada, eu não posso deixar de falar que a pena não é só 4 anos e 6 meses. A pena são 4 anos e 6 meses de reclusão, mais 5 anos de liberdade vigiada, mais 8 mil euros por agressão física leve e mais os 150 mil euros que foram depositados no curso do processo a título de indenização voluntária à situação que ocorreu ali. Então, a pena é mais do que esses 4 anos e 6 meses que acabam ganhando mais notoriedade, mas é porque lá é diferente do Brasil. Aqui, quando a gente fala de uma fixação de pena, a gente fala, vai fixar em, vamos dar um exemplo, 10 anos, ele vai cumprir um sexto da pena e por bom comportamento ele vai sair, começa as liberdades condicionais, agora o Brasil está discutindo a questão da saidinha, etc e tal. Progressão de regime, lá o que está sendo feito? Está sendo feito de maneira diferente. Você já vê na sentença 4 anos e meio preso, 5 anos de liberdade vigiada. Então, a progressão de regime, ela vai acontecer, só que ela vai acontecer já da forma prevista ali. E cabe recurso, né? Então, tanto a advogada da vítima pode recorrer, quanto a promotoria pode recorrer, quanto também a defesa do Daniel pode recorrer.
Falando em valores, a gente também teve um valor aí no meio desse processo todo, né? Um dinheiro que foi doado pela família do Neymar. Como que esse dinheiro ajudou a diminuir a pena, Paula?
Ajudou no sentido de que a justiça, né, considera isso e é muito importante falar que não é a justiça brasileira, a justiça espanhola, considera isso como um pagamento voluntário de reparação. Então, durante o processo, processo foi fixado em audiência, né? Houve uma audiência e foi arbitrado pela justiça, que por ser uma pessoa que tem acesso, né, a recursos, ele teria um pagamento de indenização. A vítima não pede indenização, hora nenhuma. Né? O dinheiro foi depositado em juízo. E o fato dele ter colocado esse depósito em juízo coloca o juiz, então, numa situação de que, olha, ele tenta voluntariamente pagar essa indenização. E foi por isso que lá na Espanha isso foi usado como uma atenuação na hora da condenação. Falava-se numa pena mínima de 9 anos e acaba-se chegando a uma condenação de 9 anos e meio, 4 e meio. Cumprido em regime fechado, 5 anos em liberdade vigiada. Aqui no Brasil, isso não tem. Por quê? E que bom que não tem, né? Diga-se de passagem. Porque isso afrontaria o princípio da igualdade e beneficiaria pessoas que têm acesso a dinheiro, que têm acesso a recursos, a conseguirem atenuantes em suas penas. Coisa que no Brasil já é um país marcado pela desigualdade, seria mais um problema do sistema penal nosso.
Sim, e esse dinheiro é usado de que forma?
No caso, para ela mesmo, o dinheiro será totalmente liberado para ela.
Ah, sim. Agora, falando sobre a questão da violência contra a mulher, Paula, esse é um caso extremamente midiático, envolve uma possibilidade enorme de exposição, não foi o caso, né, lá na Espanha, mas enfim, a gente sabe que envolve em outros cenários uma possibilidade enorme de exposição da vítima e também de julgamento da vítima. Todos esses fatores em conjunto, eles podem contribuir para o desencorajamento de uma denúncia?
Sempre contribui, porque a gente, culturalmente falando, né, nós temos que romper o silêncio. O nome do protocolo, Chamar Não Se Cale, também é muito significativo, porque a mulher ela tem que passar por várias camadas de traumas quando ela procura apoio, quando ela procura denúncia. É a vergonha, a culpa, como você citou muito bem, a repressão das pessoas no seu entorno. É comum que, às vezes, na própria família, as pessoas descredibilizem, digam que é para a mulher relevar, que é um dia que o homem estava nervoso, que ele é um bom pai, que ele é tão trabalhador. Então a mulher, ela acaba sempre relevando, ela passa por várias esferas de pensamentos para que ela fale, não, realmente eu vou denunciar. E quando chega na denúncia, nós temos o problema de um sistema de machismo estrutural, de um sistema que não é acolhedor, onde ela tem que ficar falando N vezes o seu relato de violência, o que é sim uma revitimização, sem apoio psicológico, sem uma escuta. Isso tudo acaba desencorajando, sim, mas a campanha é importante por conta disso. A campanha é importante, a aplicação de um protocolo de proteção de gênero é importante por conta disso, porque é um marco. Não é apenas um processo, o processo é frio, o processo, a coleta de provas é fria, né? São frias. Agora, quando você incorpora um protocolo de acolhimento, de assistência e, logicamente, de investigação, você consegue acolher aquela vítima e dali extrair as provas e seguir com o processo.
A gente também teve muito silêncio no mundo do futebol, né? Muitas jornalistas se posicionaram, inclusive, sobre o silêncio de vários jogadores famosos, da maioria dos clubes e organizações, né, que representam o futebol. De que forma que isso perpetua a visão desfavorável da mulher nesse
perpetua.
Ambiente?
Pois é, perpetua porque é um ambiente onde a gente precisa trazer os homens para essa luta. Então, os ouvintes aqui da Itatiaia, homens e mulheres, a luta da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher, é uma luta da sociedade, dos homens e das mulheres. Nós precisamos conscientizar, e o ambiente do futebol, que é um ambiente predominantemente masculino, também pode colaborar para esse enfrentamento se trabalhar campanhas, se mostrar a importância dessa condenação, se mostrar que não importa se o jogador é famoso, celebrado, condecorado, mas ele também responderá a um processo dentro da legislação e será punido. Mas quando você tem esse silêncio, acaba que fica uma mensagem de camaradagem, não é? Então, olha, a gente não vai falar nada, porque é um amigo nosso, é um jogador tal, é o fulano. É muito do que a luta do Vinícius Júnior significa na Europa para o racismo.
Sim.
Por que que não teve o mesmo amparo para uma situação de violência, né? Por que que nós temos jogadores também celebrados no nosso futebol, condenados na última instância lá fora, livres e soltos aqui no Brasil por conta de acordo de não extradição, né, como é o caso de outro jogador famoso. Então, acaba que o ambiente, sim, precisa mudar. A campanha é importante, momentos assim, agradecendo aqui a Itatiaia, abrir esse espaço, porque os nossos ouvintes também podem ajudar nessa mudança de cultura e trabalhar a não violência contra a mulher em qualquer espaço, não só a violência doméstica. Qualquer tipo de violência é condenável. A mensagem é essa. O julgamento do Daniel, embora muitas críticas em relação à pena branda para o tamanho, né, da causa, mas o julgamento do Daniel, ele é importante no sentido de mostrar para o mundo a eficácia de um protocolo, a existência de uma proteção à vítima, como tratar a vítima de maneira digna, né, como não levantar a descredibilização da palavra da mulher e, logicamente, a punição. Chegar-se a um processo célere, porque foi um processo célere, um processo de um ano e pouco, não é a realidade de muitos dos processos no Brasil e até mesmo em outros países, um processo célere, onde as provas foram coletadas rapidamente e o processo teve pelo menos um desfecho parcial com essa sentença rapidamente, fora a sensação de punição, porque ele está preso. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é que o Brasil e outros países e os estados, os municípios apliquem, absorvam notícias assim, o protocolo, o acolhimento e a credibilização da palavra da mulher.
Conosco na Itatiaia, a advogada Paula Assunção, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Juiz de Fora.